faz nada. É. Aí, viu? Meu time é mais organizado. A seleção brasileira é desorganizada. Na realidade, o Japão é um time que eu vou te dizer. E o Brasil foi quem ensinou o Japão a jogar bola com Zico, com outros jogadores que estiveram lá. Um treinador e tudo. Agora tá metendo a pia no Brasil. Que é isso? É pegar é pia. E tem um guru aí que apareceu aí, ficou dizendo que o Japão vai eliminar a seleção brasileira. Eu queria que esse guru me dissesse o nome da loteria da Mega Sena pra mim. Eu queria que ele dissesse pra mim. Vai me ganhar, ó.
Vai não!
Vai não, vai não! Vai não! Rapaz, o Zé do Pandeiro pediu aqui Saudade de Rosas. Nós vamos rodar. Tem Jorge Mateus. É o que é que tem. Cavalheiros do Forró. E a Valquíria Santos. Alô, Carta Branca. Tem também Alexandre Pires e Leonardo, Temporal de Amor. Lauana Prado, Onde Essa Saudade Tava. E o Zé do Pandeiro pediu Saudades de Rosa, e nós vamos encerrando o nosso Tarde de Emoções aqui. Que daqui a pouco tem Conexão Acre aí com Edmar e o Jonathan. Segunda-feira vamos voltar. Diz a nossa querida pastora Ângela Vila Nova. Muito obrigado a todos, com muita paz, com muito amor, com muita saúde, cuidado. Final de semana prolongado. É, aí a sexta, tem gente que não está mais trabalhando, sábado, domingo e segunda, ponto facultativo, né? Mas muita cautela, muita calma, torça pelo Brasil, mas com calma, com tranquilidade, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, um abraço do pastor Jander Silva, da Francisca das Neves, de toda a nossa equipe. Né, da difusora da rede pública de comunicação, tá bom? Fiquem com Deus, que com Deus nós iremos até terça-feira aqui no Tarde de Emoções. Tchau, tchau, um beijo no coração de todos.
Meu amor, e não conseguir receber teus carinhos.
E pra deixar acontecer, a pena tem que valer, tem que ser com você. Nós livres pra voar nesse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas, e a lua tá cheia refletindo o seu rosto. Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu, e a noite inteira pra amar. E quando o sol chegar, a gente ama de novo. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar, que é que tem? Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Pra deixar acontecer, a pena tem que valer, tem que ser com você. E nós livres pra voar neste céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas, e a lua tá cheia. de ninguém pra deixar acontecer. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar o que é que tem. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém.
Da morte andou perto de mim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Andava toda pra superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda. Também sou filho do divino. Por ser menino, Deus me perdoou. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Compreendi que estava errado, que não se deve. Da morte andou perto de mim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Andava toda velocidade pra superar a saudade. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade.
Senhores, recebo com muito carinho a voz de Valquíria Santos.
Alô, João Pessoa!
Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz.
Alô, eu também tava pensando em
você. Foi demais a noite que passou, me amou de um jeito tão voraz.
Não fiz demais, eu só te dei por eu.
Vamos se apaixonar. Vamos nessa, João Pessoa.
Recebam com carinho a única Valquíria Santos.
Oi, delícia.
Quero ver vocês. Alô, alô. Eu liguei.
Alô.
assumir loucura se você quiser. Me sirvo de bandeja pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais apaixonada.
Por esse amor, pega minha vida toda em suas mãos. Abro todas as portas do meu coração. Enfrento venda, volta por qualquer parada. Oh, 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 oh. Bota a mão no fogo por essa paixão. Te vejo em meus olhos a tocar.
Seis horas delícia. E 50 minutos.
Chuva no telhado, vento no portão, e eu aqui fecho a janela. Frio nosso quarto e eu aqui sem teu abraço, doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto, louco pra beijar seu beijo, matar a saudade desse meu desejo, ver se não demora muito. Tô te esperando.
Não tá pode ver.
Quando você chegar, tira essa roupa molhada. Quero ser a tua alma.
E o que mais?
E seu cobertor. Quando você chegar, numa saudade sair, vai tropeçar, vai cair. Solidão, fecho a janela, tá frio o nosso quarto, e eu aqui sem o teu abraço, doido pra sentir o teu cheiro, doido pra sentir teu gosto, louco pra beijar teu beijo, matar a saudade desse meu desejo. Yeah.
Eu já nem te atendi porque eu sei o que quer falar. É melhor nos poupar dessa encenação. O que eu te respondo com meu coração quebrado? Daqui de dentro não vai sair nada bom. Eu cansei de fingir que tá tudo bem. Esperei em você alguém que não vem. Onde essa saudade tava? Ei, as duas da madrugada. Ei, nessas horas você não lembra de me ligar. Nessas horas você até desliga o celular. Onde essa saudade tava? Tava na balada. Ei, aí foi você quem não ouviu minha ligação. Ou só fingiu que não viu com o celular na mão. Você não atendeu meu coração. Oh, 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 oh. Você não atendeu meu coração. Oh, 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 oh.
Eu quero que vocês recebam com muito carinho, família. A Brava. Luana Braga,
viu? Eu já nem te atendi porque sei o que quer falar. É melhor nos poupar dessa encenação. Eu te respondo com meu coração quebrado. Daqui de dentro não vai sair nada bom. Eu cansei de fingir que tá tudo bem. Esperei de você alguém que não vem.
Onde essa saudade tava?
Ei,
as duas da madrugada.
Ei, nessas horas você não lembra de me ligar. Nessas horas você até me liga o celular. Onde essa saudade tava?
Ei,
quando tava na balada.
Ei,
aí foi você que não ouviu minha ligação. Ou só fingiu que não viu com o celular na mão. Você não atendeu meu coração.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1.400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Lembrando que estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM Difusora Acreana e também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp 68 99203 2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Informar com excelência aqui no Conexão Acre. Hoje é sexta-feira, 26 de junho de 2026. E você confere nesta edição. Governadora Mayuz Assis encerra a agenda na Semana do Clima em Londres. Governos do Acre e Bolívia debatem políticas de imigração e proteção a refugiados. Operação Verão segue avançando no estado. No Bujari, o Deracre realizou uma vistoria técnica para a construção da ponte da Marilda. Cresce o número de internações por síndrome respiratória aguda grave no Acre. Saúde anuncia ampliação de atendimento à população de rua. Governo decreta ponto facultativo nas repartições públicas estaduais na próxima segunda-feira. Abandono escolar no ensino médio cai pela metade no Acre, aponta censo escolar 2025. Polícia Civil do Acre apresenta resultados da segunda fase da Operação Capturas e reforça a presença em todo o estado. A gente confere os últimos preparativos para a Expo Acre Juruá. Arraial Cultural 2026 na Gameleira tem programação até domingo. Copa do Mundo. Brasil enfrenta o Japão na estreia do mata-mata.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Dezessete horas e dois minutos, queremos agradecer a sua audiência, agradecer como sempre diariamente a sua companhia aqui no Conexão Acre e também aqueles que todos os dias nos dão a carona através do rádio do seu carro. Nesse momento, com certeza, muita gente saindo do seu trabalho, saindo do seu compromisso, indo em direção aos seus lares, e a gente sempre tem uma dica importante para você que está no trânsito da nossa capital. E a gente começa sempre pela Avenida Ceará, principalmente nas imediações do terminal urbano da cidade, trânsito bastante intenso, principalmente no sentido do bairro Aviário, tá bom? Vamos ter muita atenção, muita cautela no trânsito. Outro ponto que podemos estar destacando é a Avenida Getúlio Vargas, pode-se dizer, desde as imediações da Praça dos Juventus. Tanto no sentido bairro-centro como centro-bairro, trânsito bastante intenso, lento em alguns pontos, como ali no cruzamento da Avenida Nações Unidas, próximo ao pronto-socorro da capital. Falando em Nações Unidas, trânsito também já bastante intenso nas imediações do sétimo BEC. Outro ponto também que podemos estar destacando é a Rua Rio de Janeiro até a altura do bairro Floresta, até também ao cruzamento da Avenida Ceará, trânsito bastante intenso, como também na Rua Minas Gerais, nas imediações da Escola Heloísa Mourão Marques, mesmo na ladeira do Bola Preta, tá bom? Olha, para você que está no trânsito, chegando fim de semana, a principal dica é: se beber, não dirija. O álcool afeta os reflexos, a visão e a capacidade de concentração, comprometendo gravemente o controle do veículo e aumentando, consequentemente, o risco de acidentes. Fique atento.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
Seguimos o Conexão Acre para conferir a previsão do tempo para esse fim de semana. Olha, o fim de semana será marcado por tempo firme e temperaturas amenas em todo o Acre, devido à atuação de uma massa de ar polar seco, segundo o IMET. O sistema também influencia o clima em Rondônia, no sul e sudoeste do Amazonas, na maior parte de Mato Grosso, nas planícies da Bolívia e na região de selva do Peru. A massa de ar polar mantém as temperaturas mais baixas durante a noite. A umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 50% durante a tarde, alcançando entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram de sudeste com intensidade entre fraca e moderada, sem risco de rajadas fortes. Mas agora vamos conferir as temperaturas para amanhã, começando pela capital e municípios do Baixo Acre. A temperatura mínima deve ficar em torno de 20, com máxima de 28. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 19 e a máxima de 29 graus. No Vale do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 21, com máxima de 28. E em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre mínima de 20 e a máxima de 27 graus. Olha, o fim de semana terá chuva, frio e alta gradual das temperaturas. A previsão indica instabilidade em boa parte do país. A gente confere na reportagem de João Barbosa, da Rádio Nacional.
O primeiro fim de semana de inverno será marcado pela elevação gradual das temperaturas na região sul e pela persistência de chuvas em áreas do sudeste e no litoral do nordeste. Após o ápice da onda de frio, o ar polar começa a se deslocar para o oceano. O meteorologista do INMET, Rony Guedes, explica que os fenômenos não possuem relação com o Super El Niño.
Com relação ao El Niño, a condição já foi estabelecida desde o início do mês. Porém, existe um atraso para que a configuração atmosférica se modifique e passe a produzir efeito de forma perceptível. Então, os eventos de tempo atual ainda não sofrem influência do El Niño. Isso deve se dar de forma gradual nos próximos meses e se tornar mais forte ao longo do segundo semestre.
Na região norte, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê pancadas de chuva nesta sexta-feira, no centro-norte do Amazonas, em Roraima e no Pará. No sábado, tem possibilidade de chuva intensa, que poderá vir acompanhada de trovoadas isoladas, principalmente no Amapá. As temperaturas mínimas devem girar em torno de 19 graus em Rio Branco, no Acre, com as máximas mais elevadas em Tocantins. No sul do país, a previsão é de tempo firme nesta sexta-feira. No entanto, para o sábado, chuvas devem atingir todo o estado do Paraná, com possibilidade de trovoadas e eventual queda de granizo. Embora o centro da massa de ar frio se afaste, as madrugadas no fim de semana ainda devem apresentar temperaturas baixas na região. Segundo Rony Guedes, algumas áreas do Nordeste estão em estado de alerta.
Para este final de semana, a previsão do tempo indica como áreas de maior risco, principalmente o litoral nordestino, onde já vem chovendo desde ontem, e por isso o INMET já emitiu um aviso laranja para esta área, localizada entre os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O interior do Nordeste também devemos ter chuva de forma menos significativa, por isso o aviso está em cor amarela.
As temperaturas mínimas devem ficar em torno de 19 graus, com destaque para a Vitória da Conquista na Bahia, enquanto as máximas podem atingir os 34 graus no interior do Maranhão. Condições de instabilidade também no centro-oeste, favorecendo o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas em áreas do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. No sudeste, o fluxo de umidade mantém o céu nublado e a chance de chuva moderada no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro e no sul de Minas, mas devem deixar a região no sábado. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, João Barbosa.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
17 horas e 9 minutos e vamos de notícias internacionais. Olha, terremotos na Venezuela, mortos chegam a 920. O governo afirma que ainda há centenas de pessoas soterradas. Vamos conferir na reportagem de Pedro Lacerda, da Rádio Nacional.
O número de mortos pelos dois terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 920. Segundo a agência Reuters, a informação foi confirmada nesta sexta-feira pelo presidente da Assembleia Nacional, deputado Jorge Rodrigues. Quase dois dias após os tremores registrados a cerca de 160 quilômetros a oeste da capital venezuelana, o governo afirma que ainda há centenas de pessoas soterradas, enquanto levantamentos extraoficiais apontam milhares de desaparecidos. Um site criado para receber relatos de pessoas que estão sumidas já tem mais de 50 mil nomes cadastrados. O chefe de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, confirmou um número semelhante. As equipes de resgate e a ajuda humanitária internacional começaram a chegar ao país nesta sexta-feira. Voluntários venezuelanos e estrangeiros se mobilizam na corrida contra o tempo para encontrar sobreviventes sob os escombros. O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, informou que mais de 870 socorristas de países como México, El Salvador e Espanha já atuam em território venezuelano. E o presidente Lula determinou que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, viaje à Venezuela na próxima semana para avaliar como as Forças Armadas brasileiras podem ajudar o país vizinho após os terremotos. A ordem foi dada durante evento da Marinha em Itajaí, Santa Catarina. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O presidente Lula autoriza envio de missão humanitária à Venezuela após terremotos. Neste sábado, o Brasil envia um hospital de campanha com equipe médica. Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
Dois brasileiros estão entre os mortos em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira. O Ministério das Relações Exteriores confirmou a informação sobre os dois cidadãos brasileiros entre as vítimas fatais, um do sexo masculino, outro do sexo feminino. O Itamaraty disse estar prestando assistência consular às famílias das vítimas, mas que pelo direito à privacidade não vai divulgar informações pessoais. O presidente Lula colocou o Brasil à disposição para colaborar com as ações de resposta à emergência e autorizou o envio de uma missão humanitária.
Nós fizemos uma reunião com vários ministros agora. Eu falei que a presidenta Delcy da Venezuela, de manhã do carro, para perguntar para ela o que ela precisava que a gente fizesse. E nós estamos reunindo vários ministros para a gente mandar tudo o que for necessário mandar para a Venezuela. Água, bombeiro, defesa civil, comida, remédio.
Técnicos brasileiros vão nesta sexta-feira com agentes de proteção e defesa civil, bombeiros militares e representantes da Anatel. Ao todo, 44 pessoas decolam de Guarulhos, em São Paulo, em uma aeronave KC-390 da Força Força Aérea Brasileira. São 37 bombeiros especializados em resgates em estruturas colapsadas, além de cães treinados. São militares do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, além de uma caminhonete e 10 toneladas de materiais e equipamentos, além de uma equipe técnica da Anatel, que segue com equipamentos de monitoramento de sinais emitidos por dispositivos de telecomunicações, como sinais de aparelhos celulares. Esses mesmos equipamentos já foram usados em emergências no Brasil, como deslizamentos de terra. E no sábado, o Brasil envia para a Venezuela, em um novo voo, um hospital de campanha com equipe médica, medicamentos e insumos. 100 purificadores de água com painel solar também serão doados à Defesa Civil venezuelana. Outros países e organismos internacionais também anunciaram ajuda. O governo da Venezuela fez um apelo também para a iniciativa privada para mais equipamentos de resgate. Os primeiros brigadistas internacionais começaram a chegar na noite de quinta-feira. O epicentro do terremoto foi registrado na Venezuela, mas os impactos foram sentidos em alguns estados da região norte do Brasil, como Pará, Amazonas, Amapá e Roraima. Em Belém, 6 prédios chegaram a ser evacuados. Na Venezuela, as autoridades ainda tentam avaliar a extensão dos danos. O balanço mais recente do Ministério da Saúde confirma 235 mortes registradas em centros médicos e milhares de feridos. Uma lista colaborativa apontava quase 50 mil pessoas ainda desaparecidas até amanhã desta sexta-feira. Ainda segundo a agência Reuters, a infraestrutura petrolífera principal da Venezuela não foi gravemente afetada pelo terremoto, o mais forte em mais de um século. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
17 horas e 14 minutos, empresas brasileiras sentiram o impacto da guerra no Irã. O maior impacto foi pelo preço dos combustíveis e do transporte. Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A maioria das empresas sentiu o impacto da guerra no Irã, principalmente nos preços de combustíveis e transporte. As informações estão no relatório Firmus, do Banco Central, referente ao segundo trimestre deste ano. Essa pesquisa serve para reunir a percepção de empresas sobre os negócios e como tomam decisões com base nos dados econômicos do país. O levantamento recebeu respostas de 349 empresas entre os dias 11 e 29 de maio, antes do anúncio do acordo entre Estados Unidos e Irã e quando o preço do barril de petróleo estava acima de $100. Quanto à reforma tributária, que inicia o processo de transição no ano que vem, a maioria dos entrevistados prevê aumento de custo com compliance, carga tributária e necessidade de capital de giro, que é o dinheiro para o dia a dia. Com relação à inflação oficial, a expectativa é de que fique em 5% em 2026, com crescimento econômico de 1,8%. O dólar, segundo os empresários, deve ficar em R$ 5,15. As empresas indicaram que o otimismo com a economia diminuiu, inclusive dentro do próprio setor de cada uma. Ainda apontaram aumento de custos com mão de obra e insumos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O Brasil registra a menor taxa de desemprego desde 2012. A população desalentada que desistiu de procurar emprego caiu 14,6%. Solimar Luz, da Rádio Nacional.
A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em maio, indicando estabilidade em relação ao trimestre imediatamente anterior e queda de 0,6 ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado é o menor para o mês de maio desde o início da série histórica, iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. O Instituto informou ainda que a estabilidade na variação é sazonal, pois é o período em que os setores começam a olhar para o segundo semestre, mas atingir a mínima histórica para o período sinaliza que o mercado mantém uma tendência estrutural do aquecimento e expansão na absorção de mão de obra. De acordo com o levantamento, o país registrou crescimento de 558 mil vagas no mercado de trabalho entre março e maio deste ano, A população ocupada ficou em 102.703.000 pessoas no período. Em um ano, esse contingente aumentou em 840 mil pessoas. Já a população desocupada diminuiu em 178 mil pessoas. A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.726 no trimestre encerrado em maio. O resultado representa alta de 4% em relação ao mesmo trimestre de 2025. A pesquisa também aponta que houve redução da população desalentada, de 14,6% no ano. Em nota, o Ministério da Fazenda celebrou o resultado do trimestre, destacando que os dados mostram que o Brasil segue criando empregos, reduzindo o desemprego e elevando a renda da população, e que esse desempenho é resultado de uma política econômica baseada em estabilidade, previsibilidade e equilíbrio, que fortalece a confiança, estimula investimentos e cria condições para que a economia continue gerando oportunidades para os brasileiros. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
A governadora Mayuza Assis encerrou a agenda da Semana do Clima em Londres, com reuniões para ampliar investimentos em preservação ambiental e desenvolvimento sustentável no Acre. Reportagem de Jefferson Dourado.
Muito além dos números e dos créditos de carbono, a preservação da floresta amazônica é sobre pessoas. É sobre garantir dignidade e um futuro seguro para os povos indígenas, extrativistas e produtores familiares. Com esse olhar humano e focado no bem-estar da população, a governadora do Acre, Mayuza Assis, encerrou, nesta quinta-feira, sua agenda internacional na Semana do Clima de Londres. O ponto alto da comitiva acriana na capital britânica foi uma reunião estratégica com Marisa Drill, líder global de sustentabilidade do Santander, do Standard Chartered Bank. O objetivo é consolidar parcerias de longo prazo voltadas para a resiliência climática e o desenvolvimento socioeconômico do estado, especialmente para amenizar os impactos do fenômeno El Niño nos próximos meses.
Estou agora no Centro Econômico de Londres, mas com meu coração voltado para a nossa querida população acreana. E aqui viemos tratar de assuntos importantes e como reverter tudo que nós fizemos de bom em preservação de floresta, em conservação para a nossa população, sobretudo aquela que mais precisa, os ribeirinhos, a nossa população indígena, os nossos produtores rurais. Então, estou aqui com a Marisa, CEO global de sustentabilidade do banco que estamos negociando os créditos de carbono. Importante reunião sobre como confirmarmos e garantirmos que esse recurso chegue à nossa população.
A executiva global Marisa Drill expressou o entusiasmo do Banco Europeu em caminhar ao lado do Acre, destacando o estado como uma referência mundial em governança ambiental e diplomacia verde, que transforma sustentabilidade em impacto humano real. Para garantir o rigor jurídico e a eficiência técnica de todas as tratativas em Londres, a governadora Mayuza foi acompanhada por uma delegação qualificada de secretários e especialistas do estado. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Governos do Acre e Bolívia debatem políticas de migração e proteção a refugiados em encontro binacional em Brasileia. Ivan de Carvalho.
Com o objetivo de fortalecer a cooperação internacional e aprimorar as polícias de acolhimento de proteção às pessoas em situação de mobilidade humana, o governo do Acre realizou nesta quinta-feira, dia 25, um encontro binacional sobre políticas de migração e refúgio em Brasileia, município acreano localizado na fronteira da Bolívia. promovido pela Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, SAIS-DH, em parceria com instituições municipais e bolivianas. O encontro reuniu representantes de órgãos governamentais, organismos internacionais e forças de segurança e entidades que atuam na garantia de direitos de imigrantes e refugiados. O presidente do Comitê Estadual de Apoio aos Imigrantes, Apatridas e Refugiados, CEAMAR, Lucas Guimarães, apresentou um panorama do que está sendo realizado perto do Estado em governança migratória, além dos resultados e desafios da política de imigração e refúgio. Temos ido aos municípios, levado capacitações, esse encontro com a participação da Bolívia, o órgão de segurança pública e de justiça, ajuda a promover uma migração segura, ordenada com respeito e os direitos humanos. A ideia foi criada pelo governo do Acre, por meio do decreto 7353 de 2020. A CEAMAR reúne representantes SAIS-DH, da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, Educação e Cultura, Saúde, além de Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre, da Diocese de Rio Branco e da Universidade Federal do Acre. A diretora de Direitos Humanos da SAIS-DH, Zoelma Pontes, destacou as ações desenvolvidas pelo Estado no acolhimento humanitário e na assistência social à população de imigrantes, refugiados e apátridas, que integram o Brasil pela fronteira acriana. Segundo ela, a cooperação entre instituições é essencial para fortalecer a rede de atendimento, ampliar a garantia de direitos e promover respeito a mais eficaz aos desafios de mobilidade humana na região da fronteira. Emocionado ao recordar a própria trajetória como migrante, o venezuelano Francisco Sales, presidente da Associação Migrar, afirmou que o encontro binacional entre Acre e Bolívia representa um importante marco para fortalecer as políticas voltadas aos imigrantes refugiados e apátridas da regional da fronteira. No desfecho de todo o debate foi feita a seguinte deliberação: a coordenação fica responsável para atuar diretamente nos municípios de fronteira, especialmente Assis Brasil, Brasileia e Tarsolândia, monitorando o fluxo de imigrantes e fortalecendo a rede de proteção social. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
A Operação Verão segue avançando no Acre. Em Brasileia, o DERACRE realizou uma vistoria técnica para a construção de uma ponte no ramal do quilômetro 19. Vamos conferir na reportagem de Roseli Farrapo.
Realiza vistoria para a construção de ponte no ramal do quilômetro 19 durante a Operação Verão em Brasileia. O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária, que é o DERACRE, realizou nesta quinta-feira, dia 25, uma vistoria técnica no ramal do quilômetro 19 em Brasileia, onde será construída uma ponte de madeira com 40 metros de extensão. Durante a visita, a equipe técnica avaliou as condições do terreno e definiu os levantamentos necessários para o início da obra. A nova estrutura substituirá a travessia existente, garantindo mais segurança para moradores, produtores rurais e estudantes que utilizam diariamente o ramal. A presidente do DERACRE, Sula Ximenes, destacou que as vistorias são fundamentais para que as obras atendam às necessidades de cada região. A gente conhece a realidade de quem mora nos ramais e sabe o quanto uma ponte faz diferença. Estamos fazendo esse levantamento para iniciar uma obra que vai dar mais segurança e tranquilidade para quem passa por aqui todos os dias, afirmou. A construção integra o cronograma da Operação Verão 2026, que concentra investimento do governo do Estado na recuperação de ramais, construção de pontes e melhoria da infraestrutura viária em todas as regionais do Acre. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
17h27, Conexão Acre desta sexta-feira, agradecendo como sempre sua sintonia e audiência, e vamos já fazer aquela nossa leitura diária no site da Agência de Notícias e ficar por dentro de alguns destaques como este. Olha, em razão da partida entre a seleção brasileira e o Japão, válida pelos 16avos de final da Copa do Mundo da FIFA de 2026, na próxima segunda-feira, 29, a governadora Mayuza Assis decretou o ponto facultativo nas repartições públicas estaduais. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado. Outro destaque da Agência de Notícias é de que o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo, a CEURB, publicou no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira 3 editais que abrem inscrições para famílias interessadas em concorrer unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Os chamamentos são destinados aos empreendimentos Cidade do Povo, lotes C e D, e Cidade Alta, Calafate, totalizando 692 novas moradias na capital acreana. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo Sistema de Habitação do Estado do Acre entre os dias 29 de junho e 29 de julho de 2026. A ordem de cadastro não influencia na classificação e não há cobrança de taxas. Outro destaque é do concurso da Rainha do Rodeio Expo Acre 2026. Iniciou os preparativos para a nova edição e está com inscrições abertas para candidatas interessadas em participar do evento. O edital foi lançado na terça-feira 23 e as inscrições seguem até o dia 6 de julho. Realizado pela Associação dos Colunistas Sociais do Acre, a ACOS, por meio dos colunistas Roberta Lima e Gigi Hanan. O concurso conta com a parceria do governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo. Quer ficar por dentro desses e de outros assuntos? Basta você acessar o link agencia.ac.gov.br. 17h30.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um rápido intervalo e você confere a seguir. Abandono escolar no ensino médio cai pela metade no Acre, aponta Censo Escolar 2025. E ainda, a Polícia Civil do Acre apresenta resultados da segunda fase da Operação Capturas e reforça presença em todo o estado. É daqui a pouco.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, tem Expo Acre Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre e Sebrae.
Antes, os super ricos quase não pagavam imposto de renda no Brasil. Agora eles pagam mais e o imposto de renda acabou para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
O nível do rio Juruá continua em elevação em Cruzeiro do Sul e já chega a 13 metros e 75 centímetros.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo está há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a Deus Irene Nobre, assistente social da Casa da Mulher Brasileira.
Além do abrigo, uma proteção essencial para as mulheres e para os seus filhos, temos a escuta sem julgar. Porque muitas vezes é a primeira vez que aquela mulher consegue falar sobre o que ela está vivendo. E aí a gente começa a ajudá-la a reconstruir sua vida prática também. Algumas não têm para onde ir, não têm renda própria, cada caso é um caso. Tem cursos profissionalizantes para que ela possa se sustentar e conquistar sua autonomia.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Governo do Brasil, cada vez mais do lado das mulheres brasileiras.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Educação.
Estamos no segundo bloco do Conexão Acre desta sexta-feira, agora com a informação da área da educação. Olha, o trabalho desenvolvido pela Rede Municipal de Ensino de Assis Brasil ganhou reconhecimento nacional. A gente vai conhecer esse reconhecimento na reportagem de Roseli Farrapo.
Profissionais da educação de Assis Brasil são premiados em concurso nacional de alimentação escolar. A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, celebra com grande orgulho a conquista dos nutricionistas Carlos Felipe e da merendeira Maria Najara, da Escola Edilson Maria Batista, que representaram o município no concurso nacional de melhores receitas de alimentação escolar, realizado no dia 23 de junho em Brasília. A participação no evento destacou o compromisso e a dedicação dos profissionais da alimentação escolar, promovendo a valorização do trabalho desenvolvido nas escolas, a troca de experiências entre os participantes e o fortalecimento das práticas de alimentação saudável em todo o país. Como reconhecimento pelo excelente desempenho, a merendeira Maria Najara foi contemplada com um prêmio de R$ 5.000, enquanto a Escola Edilson Maria Batista receberá R$ 8.000, recurso que será destinado à melhoria da cozinha escolar, fortalecendo ainda mais a qualidade da alimentação oferecida aos estudantes. Assis Brasil, ao lado do município de Jordão, teve a honra de representar o estado do Acre nesta importante premiação nacional, evidenciando o empenho e a dedicação dos profissionais que atuam diariamente para garantir uma alimentação escolar nutritiva, segura e de qualidade. A gestão municipal parabeniza Carlos Felipe, Maria Najara e toda a equipe da educação por